Estamos transmitindo, presidente.
Vamos lá. Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 16 de março de 2021, nesta terça-feira, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral no YouTube. Desejo aí cumprimento os meus nobres pares, desembargador Julizar Barbosa Trindade, doutor Daniel Gomes da Costa, doutor Juliano Tano, doutora Monique Machioli Leite, doutor Alexandre Brancucci, doutor Wagner Mansur Saad, o nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, e o doutor Murilo, que hoje vai conosco participar aqui de um julgamento. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, dou a por aprovado. Senhores, eu vou antecipar o processo número 2 da pauta, em que temos um pedido de sustentação oral, doutor Murilo Godoy, em nome do recorrente Aristeu Pereira Nantes. Ele também é advogado de Amadeu Ferreira de Moura e também da coligação Fé, Trabalho, Credibilidade, recorrida Marcos Gomes Villani. Também aqui o recorrido Claudenir José de Oliveira e a coligação Para a Glória Voltar a Crescer. É o relator desembargador Julizar Barbosa Trindade. O parecer pelo desprovimento do recurso. Eu pergunto ao doutor Murilo se dispensa a leitura do relatório.
Dispensa, gente.
Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos.
Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente desse Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Pascoal Carmelo de Leandro. Por meio da sua pessoa, eu gostaria de estender meus cumprimentos aos demais juízes eleitorais que compõem essa corte, desembargador Julizar, membro do Ministério Público Eleitoral, Gabriel, senhores servidores, pessoas que nos acompanham aqui hoje. O recurso que eu trago a esse egrégio tribunal é um recurso do município de Glória de Dourados. O prefeito disputou a reeleição, embora com um candidato a vice novo, em relação ao pleito anterior. E, no curso do processo eleitoral, veio a sofrer uma representação em que foi alegado que a publicidade institucional da administração municipal continuava disponível, acessível aos cidadãos. Com base no desenrolar da representação, o juízo determinou a retirada imediata, o que foi atendido em 24 horas, e reconheceu algumas características da defesa na sentença, mas acabou com a condenação do candidato a prefeito, então, Aristeu Nantes, numa multa de 20 mil vermes, pouco mais de 20 mil reais, numa condenação individual do candidato a vice-prefeito, também em 20 mil vermes, e numa condenação da coligação também em 20 mil fermes. O que foi o ponto da defesa, e nós renovamos em grau de recurso, na linha clara das teses recursais, é que, ao contrário do que alegou a coligação recorrida, isso ficou demonstrado no processo e reconhecido pelo juiz, não houve nova publicidade institucional. A publicidade institucional que foi discutida na representação, ela chegou a ser veiculada até 45 dias antes do período vedado. Período vedado, 90 dias, 45 dias antes, a última publicidade institucional foi feita. E não foi aos montes, foi uma publicidade moderada. A partir do momento do período vedado, ela foi inabilitada no site institucional. A aba de notícias foi removida do site, tornada indisponível. Você tentava acessar e ela estava indisponível. Por determinação, lógico, da autoridade, municipal. Acontece que, no curso do processo, a coligação, recorrida comprovou que, embora não tivesse disponível, quando ela acessasse uma aba de buscas, aquela lupinha do site, e pesquisasse uma notícia, ela conseguia chegar a essa notícia. E aí ela fez print de uma meia dúzia, 10 notícias antigas e juntou no processo eleitoral. Na defesa e no recurso, nós aduzimos que essa publicidade nunca esteve disponível no site. A coligação recorrida achou uma brecha por meio do setor da lupa de buscas e conseguiu acessar esse conteúdo para poder juntar nessa representação. Nós alegamos, em nenhum momento foi provado em sentido contrário, que nenhum conteúdo da publicidade institucional do site da Prefeitura Municipal foi utilizado na campanha. Ele não foi compartilhado por nenhum eleitor, por nenhum candidato e nem foi reproduzido em material de campanha. Ele foi inabilitado, infelizmente, por um acesso a uma brecha do site, a coligação recorrida encontrou esse material e juntou no processo para fins de representação. Só eles tiveram acesso a esse material. O eleitorado não teve acesso. Com base em tudo isso, nós ingressamos com a defesa e, posteriormente, com o recurso, pedindo a reforma, dizendo que não houve lesividade, não houve má-fé, a propaganda institucional não ficou disponível ao cidadão. Foi um acesso, a uma brecha infeliz do sistema de informática. Ela não estava estampada no site, para quem quisesse acessá-la. Ah, não houve gravidade, não houve má-fé. E, por isso, nós pedimos, em grau de recurso, em razão da proporcionalidade e dos erros da informática que todos os gestores de todos os poderes estão suscetíveis, é um erro humano, algo que pode acontecer, nós pedimos que não fosse mantida essa multa e que ela fosse revogada por inteiro. Além desse pedido, nós rogamos em grau de recurso que fosse excluída a multa do vice da coligação. O candidato a vice não compunha a administração e o material de propaganda de modo algum o beneficiou. Ele não teve responsabilidade, conduta individual nenhuma nesse evento a ponto de ser responsabilizado. A responsabilidade eleitoral, nesse caso, não pode ser alegado benefício porque não teve benefício, não circulou em propaganda eleitoral. Entendeu? Não há um número de acessos, não há nada no processo que comprove isso. E, por último, nós fizemos um pedido de que, se essa multa não pudesse ser excluída, se essa multa não pudesse ser reduzida, porque ela foi fixada em 20 mil, o FIR, quando ela podia ser fixada de 5 mil a 100 mil, se ela não pudesse ser excluída, se ela não pudesse ser reduzida, nós pedimos que ela seja convertida na penalidade solidária, conforme expressamente disciplina o artigo 240 do Código Eleitoral. Eu peço, Vênia, 241, perdão, para fazer uma leitura rápida dele. Ele diz o seguinte: toda propaganda eleitoral será realizada sob responsabilidade dos partidos e por ele paga, imputando-lhes solidariamente nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos. A solidariedade prevista nesse artigo é restrita aos candidatos e aos respectivos partidos, não alcançando outros quando integrantes da mesma coligação. Ou seja, não houve má-fé, não houve lesividade. O fato é, a publicidade parou muito antes do período vedado, ela não estava disponível. E ainda que ela estivesse disponível, nós temos que analisar o sentido da norma, que era impedir o abuso, a vantagem de alguém em detrimento do outro. Esse é o sentido da norma, né? E o Código Eleitoral diz que deveria ser solidária. Nós temos um candidato a vice-prefeito e uma coligação tomando multas individualizadas de 21, de 20 mil FERVs, pouco mais de 21 mil reais. É muita pena para um fato que não teve relevância eleitoral e nenhum tipo de dolo ou culpa relevante. Então, considerando todas essas circunstâncias, que a coligação recorrida não comprovou nada em sentido contrário no site, aliás, ela nem alegou nada em sentido contrário, porque não havia espaço para isso. Nós pedimos que essa multa seja excluída se não for possível que ela seja atenuada ao mínimo legal de 5 mil FIR, e que a responsabilidade seja, na pior das que o vice seja excluído e, na pior das hipóteses, que ela seja solidária e não multas individuais e de calibre tão elevado, considerando as circunstâncias desse caso. É um caso muito individual, muito peculiar em relação aos demais, onde se julga aquela manutenção tradicional da publicidade nos sites. Nós estamos discutindo um erro infeliz, sem repercussão eleitoral alguma. Então, eu peço o provimento do recurso nesses termos, excelências, e conto, com o pedido de sucesso em relação a esse feito. É como peço. Encerrei, presidente.
O áudio do presidente está fechado aí.
A culpa é minha, doutor Gabriel. Desculpe, viu? Passo a palavra, então, ao nosso procurador, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Tá joia, presidente. Obrigado. O MP Eleitoral mantém o parecer pelo conhecimento desse provimento do recurso, presidente.
Palavra, Sua Excelência, o relator, desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, em seu nome, peço verão para cumprimentar todos os outros participantes aí do Tribunal Regional Eleitoral, o senhor procurador, cumprimento o justo advogado. Eu passo, então, ao voto. Ante a tempestividade e o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O ajuizamento da apresentação foi motivado pela divulgação em site da Prefeitura de Glória Dourados de matérias que teriam por finalidade enaltecer os feitos administrativos do recorrente Aristeu, então prefeito do município e candidato à reeleição. Restou pacificado nos autos a ocorrência dos fatos. Haja visto os expedientes, que eu cito vários, aqui mais de 10, além da própria admissão pelo recorrido. Relativamente às condutas vedadas, vejo o artigo 73, eu cito o inciso 6º, nos 3 meses que antecede o pleito, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave ou urgente necessidade pública, assim reconhecido pela Justiça Eleitoral. Com efeito, não se admite a divulgação de publicidade institucional durante o pleito eleitoral, fora das exceções expressamente admitidas. Proibição que alcança a autorização, a veiculação e ou manutenção da publicidade. Para fins de caracterização dessa conduta vedada, é irrelevante a existência ou não de caráter eleitoreiro da publicidade divulgada. Isto é, haverá conduta vedada mesmo que a publicidade não contenha pedido de votos ou enaltecimento das qualidades do candidato. Isso aqui é a citação do TSE, agravo RESP 1452-56, 17 de 12 de 2015, do ministro Henrique Neves. Além disso, A simples permanência da publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para que incida a multa prevista no artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504, sendo irrelevante a peça publicitária tenha sido autorizada, divulgada em momento anterior. TSE, RP 817/70, ministro Herman Benjamin. Nesse sentido, aliás, lição do ilustre José Jairo Gomes, eu estou citando essa doutrina, e estou dizendo, esse é o caso dos autos, dos quais se depreende que, no curso do período vedado, houve divulgação da publicidade institucional. Tal publicidade não se enquadra nas exceções legalmente admitidas, nem teve autorização da Justiça Eleitoral para divulgação, tendo permanecido acessível até sua exclusão pelo juiz da 30ª Zona Eleitoral em 30 de 9 de 2020. Frente a isso, não merece acolhida as razões do recorrente, pois a publicidade em exame representou afronta à vedação do sobredito artigo, mesmo tendo sido autorizada inicialmente e divulgada em momento anterior ao pedido de vedação. Tal é assim porque a publicidade permaneceu com exposição até sua retirada por ordem do juiz eleitoral. E, como visto, quanto elemento nuclear do tipo em apreço seja expresso pelo verbo autorizar, relevante para a caracterização do ilícito é a efetiva veiculação da propaganda institucional, como verificado nos autos. Ademais, a simples divulgação de propaganda institucional já implica desequilíbrio na disputa eleitoral, na medida em que constitui uso da máquina pública em benefício de uma candidatura, com prejuízo para os demais. Como bem apontou a Procuradoria Regional Eleitoral, trago aqui parte do parecer. Em caso, o conteúdo impugnado foi distribuído via WhatsApp, descrevo os números. Por fim, no que concerne à fixação da multa, também não merece acolhida o inconformismo do recorrente. Há que se reconhecer o acerto da sentença, portanto, nos termos do artigo 76, parágrafo 4º e 8º da Lei 9.504, a multa será imposta tanto ao agente público responsável pela conduta vedada, quanto aos partidos políticos, coligações e candidatos que dela beneficiarem. Logo, a reprimenda deve alcançar não apenas Aristeu, prefeito e candidato à reeleição, como também Amadeu e seu companheiro de chapa, e como vice da coligação Fé, Trabalho e Credibilidade. Frente a isso, acompanhando o parecer da Procuradoria Eleitoral, estou votando pelo não provimento do recurso. Como vota, senhor presidente?
Como não? Como vota o doutor Daniel Castro Gomes da Costa?
Senhor presidente, eu li atentamente o voto do relator e tomei cuidado de analisar o processo também. E, de fato, eu não verifiquei nenhuma prova da alegada brecha, do alegado erro de informática, né? Motivo pelo qual, senhor presidente, eu estou de acordo com o parecer também, acompanhando o eminente relator.
Como vota o doutor Juliano Tano?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a doutora Monique Machiode Leite?
Acompanho o relator.
Como vota a doutora Alexandre Branco Pulso?
Com o eminente relator, presidente.
Como vota o doutor Wagner Mansur Saad?
Acompanho o eminente relator, presidente.
Eu também acompanho o relator. Então, a unanimidade com o parecer negar o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Doutor Murilo Godoy, agradecemos a participação do senhor. Tenha um bom dia.
Bom dia. Peço licença para mim.
Então, retornando ao primeiro processo, Recurso Eleitoral 0600-272-02-220, origem Amambai, primeira zona eleitoral, recorrente Edinaldo Luiz de Melo Bandeira e também coligação Foco, Força e Fé, recorrido José Cristóvão de Oliveira Bambil, relatora doutora Monique Machioli Leite, o parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Palavra à sua excelência, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra à sua excelência, a relatora, a doutora Monique Machioli Leite.
Bom dia, senhor presidente, demais colegas, senhor procurador. Esse processo ele também é semelhante ao caso anterior e por tratar de promoção de propaganda institucional irregular. Primeiro, tem duas preliminares aqui, que eu estou conhecendo o recurso inicialmente, porque é tempestivo. Com relação à preliminar, a primeira preliminar de inépcia inicial. Então, os recorrentes, eles aduzem que a petição inicial seria inepta por falta de inclusão do candidato a vice-prefeito no polo passivo da representação. Eu entendo que a pretensão deve ser rejeitada, seja porque não se amoldaram a qualquer das hipóteses de inépcia inicial elencadas no artigo 330, parágrafo 1º do CPC, seja porque, como bem pontuado pela Procuradoria Eleitoral, em seu parecer, a demanda visa apenas a imposição de penalidade de multa, não havendo se falar em desconsórcio passivo necessário. Nesse sentido, eu trago o seguinte julgado do TSE, que foi colecionado pela Procuradoria Regional, que eu peço licença para citar só esse trechinho aqui. Não há falar em nulidade por falta de citação de vice-prefeito, quando no decreto condenatório pela prática de conduta vedada se aplica apenas multa ao titular da chapa, como no caso dos autos. Portanto, acompanhando o parecer ministerial, eu rejeito essa preliminar. É a primeira preliminar.
Voto divergente, senhores. Quanto à preliminar, todos de acordo? Então, Vossa Excelência pode continuar, doutora Monique.
A segunda preliminar é de legitimidade passiva. Então, aduzem que as placas se referem à administração e não ao prefeito, de modo que Edinaldo Luiz de Melo Bandeira é parte legítima para compor o polo passivo. Da mesma forma, razão não lhes assiste. A arguição se evidencia inconsistente por ser inconteste que o recorrente, além de candidato à reeleição em 2020, era o agente público de maior hierarquia no Poder Executivo Municipal. Quadro revelador da sua inequívoca legitimidade no contexto dos fatos alegados na representação. Mormente porque, nos termos do artigo 73, parágrafos 5º e 8º da Lei 9.504/97, o candidato pode ser punido por conduta vedada praticada por terceiros em seu benefício e, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da correspondente representação. Por tais razões, comparecer também ao rejeito essa preliminar de legitimidade passiva.
Algum voto divergente contra a segunda preliminar?
Não. De acordo.
Então, Vossa Excelência pode continuar.
Ok. Com relação ao mérito, a controvérsia ela circunscreve-se a prática de conduta vedada atribuída ao então prefeito municipal e candidato à reeleição, Edinaldo Luiz de Melo Bandeira, durante o pleito eleitoral de 2020. Tal conduta, ela se materializou na promoção de propaganda institucional irregular, consistente na posição de diversas placas de tamanhos exagerados, afixadas em obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Amambai, com a indicação do número da obra e os dizeres Prefeitura de Amambai trabalhando, violando dessa forma a regra estabelecida no artigo 73, inciso 6, alínea B, da Lei 9.504/97, que veda aos agentes públicos, no período de 3 meses que antecedem o pleito, publicidade institucional. Destaque-se que o objetivo da lei é estabelecer as condutas vedadas aos agentes públicos, visando evitar o uso da máquina pública administrativa, garantindo-se a igualdade no pleito eleitoral entre os candidatos. Destaque, a fixação ou a conservação de placa de publicidade institucional nos 3 meses que antecedem o pleito caracteriza a conduta vedada no artigo 73, inciso 6, alínea B da Lei de Eleições, e alcança quem dela se beneficiou independentemente de quem as autorizou. Logo, não se faz necessário que a mensagem divulgada contenha menção expressa ao agente público ou à eleição, bastando que tenha sido veiculada nos 3 meses anteriores ao pleito sem o albergue das exceções previstas no dispositivo. Ademais, não há necessidade de perquirir a responsabilidade subjetiva do agente ou servidor que as realizou, bastando que sejam preenchidos os requisitos previstos em lei, como autorização, realização após o período vedado e ausência de urgência. Dessa forma, Houve ofensa proibitiva expressa no artigo 73, inciso 6, alínea B da Lei 9.504/97, o que justifica a aplicação de multa eleitoral ao representado, ora recorrente, Edinaldo Luiz de Melo Bandeira. Neste apazão, comprovado o risco eleitoral, surge a necessidade de aplicação de sanção de multa prevista, o que, a teor do parágrafo 4º do artigo 73 da legislação em comento, poderá ser fixada entre 5 a 100 mil FIIs, a partir de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, conforme a jurisprudência assente do TSE. Assim, eu entendo que, a partir de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, e considerando o caráter pedagógico da reprimenda, deva ser mantida a multa no montante aplicado, no caso, em epígrafe, tendo em vista conforme bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau. Então, desse modo, eu mantenho a condenação do recorrente pela prática da conduta vedada no artigo 73, inciso 6, alínea B, da Lei 9.504, confirmando a multa no patamar que lhes foi imposto pelo juízo ACO, nos termos do parágrafo 4º e 5º da legislação supracitada. E ante o exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria Regional, nego o provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a representação. É como voto, senhor presidente?
Como não? Como voto, doutor Alexandre Pus?
Acompanho a eminente relatora, presidente.
Como vota, doutor Wagner Mansur Saad?
Também acompanho a relatora, presidente.
Como vota, desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Acompanho a nobre relatora.
Como vota, doutor Daniel Castro Gomes da Costa?
Eu também estou de acordo com a relatora, senhor presidente.
Como vota, doutor Juliano Tano?
Acompanho a relatora, presidente.
Eu também acompanho a relatora. Então, resultado, há unanimidade com o parecer, rejeitado as preliminares e quanto ao mérito, negado o provimento ao recurso, nós temos o voto da relatora. Terceiro processo, recurso eleitoral 0600-860-74-2020, de Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral, recorrente Luciano Rodrigues Borges, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, o parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Passo a palavra à sua excelência, o procurador Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenha o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passa a palavra, sua excelência, o relator, desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Senhor presidente, nesse caso, houve recurso que preencheu os requisitos legais e foi admitido. Eu estou dizendo que Luciano Rodrigues Borges, conformado com a decisão do juiz eleitoral da 44ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas por ele apresentadas como candidato a vereador de Campo Grande, em razão do recebimento e dispêndio indevido de R$5.000. R$5.000 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, cujo valor era destinado à promoção e participação feminina da candidata também ao cargo de vereador, Lindaura Pazderová. O artigo 17 da resolução TSE 23.607, especificamente em seu parágrafo 4º, prevê que os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% da verba recebida do fundo nas campanhas de suas candidatas. A unidade técnica expediu o relatório demonstrando a irregularidade e o candidato foi regularmente intimado para os devidos esclarecimentos a respeito, todavia quedou-se inerte. Eu trago aqui decisões do TJ de Minas, que diz o seguinte: utilização de recursos do FFC destinada a candidaturas femininas para pagamento de candidato do gênero masculino. Uso irregular do recurso do fundo. Determinação de devolução ao Tesouro Nacional. O segundo é do TRE do Distrito Federal. Os recursos do FFC destinada ao financiamento de candidaturas femininas doadas a candidatos do sexo masculino que não atenda aos requisitos do artigo 19 da Resolução 23.553 de 2017, deve ser devolvida ao Tesouro Nacional. Então, com base nisso, senhor presidente, acompanhando o parecer ministerial, eu estou encaminhando o voto pelo desprovimento do recurso. É como voto.
Como vota, doutor Daniel Castro Gomes da...
Acompanho o relator, presidente.
Como vota, doutor Juliano Tanos?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota, doutora Monique Machioli Leite?
Acompanho o relator.
Como vota, doutor Alexandre Bancucci?
Acompanho o eminente relator, presidente.
Como vota o doutor Wagner Mansur Saad?
Também com o relator, presidente.
Então, o resultado. A unanimidade, com o parecer, negado o provimento ao recurso, nós temos o voto do relator. Então, senhores, aqui agora nós temos a pauta administrativa. Hoje só temos uma resolução para ser referendada. É a resolução 725, que implementa o canal de atendimento ao público externo por videoconferência, denominado balcão virtual. Isso aí é em observação, em cumprimento à resolução do CNJ 372/2021. Aliás, o CNJ vem nos cobrando há muito tempo, né, essa providência. Então, eu estou votando por referendar a resolução. Todos de acordo?
De acordo.
Referendaram a resolução 725 por unanimidade. Agora nós temos aqui um administrativo, que é uma renovação de requisição do servidor Maria Cristina Nunes Penha, da 53ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Aqui o interessado é o cartório. O parecer da corregedoria foi pelo deferimento. Então, eu estou votando aqui pelo deferimento da renovação. Todos de acordo?
De acordo.
Então, deferir a renovação de requisição do servidor. Ah, mas aqui, rapaz, nós temos um aniversariante, hein? Olha, essa semana nós vamos comemorar, né, doutor Daniel Castro Gomes da Costa? Parabéns desde já pelo seu aniversário. Desejo muita, muita felicidade, paz, harmonia, né? E que você continue tendo esse sucesso e sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Parabéns mais uma vez.
Obrigado, presidente. Quando puder, vamos fazer um churrasquinho para comemorar todo mundo junto.
Ah, é, né?
Olha, você tem um irmão que é um excelente.
Parabéns aí, Daniel.
É bom mesmo.
Hoje tomou posse aqui no Tribunal Regional Eleitoral a doutora Luísa Pereira dos Santos como juiz membro substituto. É o segundo substituto na vaga do Ariovaldo Nantes Correia. Ele já tomou posse. E eu aqui já convoco vossas excelências para a sessão a ser realizada na segunda-feira, 22 de março, às 17 horas. Muito obrigado e que vocês tenham aí a semana cheia de alegrias. E vamos nos cuidar porque o coronavírus está terrível. Obrigado, um abraço.
Obrigada, boa semana, gente. Sim. Tchau.
Bom dia a todos. E boa semana.
Bom dia, bom dia.